Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Cara, deixa eu te falar, o magro é genial.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Estamos chegando com o Pretinho Básico nesta quinta-feira, 18 de maio, para os amigos da Biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Marco Polo, para onde quer que você vá, embarque num ônibus da Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do planeta. Guaraná, cola, laranja, limão e uva, experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto. Mr. Jack, no Mr. Jack você joga junto, desafie-se. www.mrjack.bet. Ontem ganhei uma graninha no Mr.
Foi
Jack.
Quem? Foi no América
com
primeiro?
Meu Colorado, com o meu Colorado, não me dá alegria, não me dá vitória, me dá dinheiro, pelo menos.
Que fiasco, cara!
Ah, rapaz, olha que loucura. Muito boa tarde pra ti, Rafinha Menegasso.
Boa tarde, amigos da mesa, feliz, vambora pra mais um sold out no Pô Comedy
Club. Boa, a gente avisou. Hoje a gente avisou que ia estar lotado. Aliás, todos os espetáculos de humor em Porto Alegre hoje estão lotados. Boa. Logo mais a gente vai falar com um querido parceiro de quem eu sou absolutamente fã e vai estar em Porto Alegre hoje fazendo um espetáculo no Teatro do CIE e também já tá lotado. Muito boa tarde aí, Porazinho.
Olá, boa tarde, Alexandre Fetter e amigos da mesa. Vamos pra mais um.
Léo Oliveira, o mais novo talento contratado a peso de ouro para o Pretinho Básico. Tudo bem, Léo?
Show! E aí, alemão?
Bacana!
Show! Como é que tá? Tá bem ou não?
É, cara, tô bem, muito bem. Obrigado por perguntar. O Rafael Gomes é o produtor do Pretinho Básico. Tudo bem, Rafa Gomes?
E aí, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem. Tá bem? Boa tarde, tô ótimo. Muito obrigado. Trago um recado. Muito obrigado. Tu é um querido, muito educado. Trago um recado da musa deste programa, a Rodaica, que não estará conosco hoje por motivo de viagem. Precisou fazer uma viagem.
Que linda, alemão.
Precisou fazer uma viagem de última hora.
Ah, brincadeira.
E aí não vai estar conosco nem hoje, nem amanhã, mas na semana que vem ela tá.
Nós temos que rever essa escala da Rodaica, né, Fede?
Ah, deixa ela, né, cara? Deixa ela.
É particular, né?
Tem coisa mais importante pra fazer do que tá aqui, né, cara?
Tem, sem dúvida.
Thiago Santinelli, senhoras e senhores! A plateia entusiasmada para receber o maior reactor do Brasil. Aí,
galo. Eu tô me sentindo muito deslocado, vocês são muito animados.
Né, a gente viu outra vibe. Tu vem numa vibe
Vibe FM tóxico, cara. Tu não conhece a vibe do FM tóxico? A gente precisa manter isso, cara, entendeu? É a positividade tóxica todo tempo, entendeu?
É muita animação, eu acordo 3 horas da tarde.
É. Esse horário. A gente chegou meio de pijama hoje no programa.
Porém, inverno, o cara tá de chinelo de dedo
porã. E bermuda, porã.
Bermuda. Que loucura. De onde é que tu é, Thiago?
Brasília.
Brasília.
Distrito Federal, né?
Só que não é a parte boa de Brasília, não. É Samambaia Sul.
Olha aí.
Que é periferia de Brasília.
Periferia de Brasília.
Parte ruim de Brasília mesmo.
Qual é a parte boa de Brasília?
A parte boa de Brasília é a parte do aviãozinho lá.
Da asa, das asas.
Das asas. Lá é bom. A gente mora...
Asa Sul, Asa Norte.
Isso, Asa Sul, Asa Norte é legal, é da hora.
Ali seria tipo os Jardins em São Paulo.
Isso,
Moinhos de Vento em Porto Alegre.
Exatamente. E aí onde eu morava é tipo Osasco de Brasília.
Assim. Certo, o Fetter conhece a Asa Norte porque o Renato Russo cantou isso naquela música.
Exatamente.
Caboclo.
Exatamente.
Ah, eu moro num lugar que morava num lugar que era perto de onde o João de Santo Cristo morreu.
Morreu
o
João de Ceilândia. Santo Cristo.
Ceilândia. Eu moro lá perto.
Ceilândia. Qual é a tua idade, meu?
É, 31, fiz 31 agora.
31!
Trabalhou em olaria.
Garoto!
Trabalhou em olaria.
É mas a noite judia, né,
Thiago? A noite judia muito, né?
A noite deixa o cara com um visual estranho, né?
Sim. Motor rodou com pouco óleo, né, Gavi?
Óleo no motor, tem que trocar óleo às vezes.
onde é que nasce o Thiago Santinelli, o reactor Thiago Santinelli? Nasce onde, exatamente?
Em que momento eu começo?
Não onde tu nasceu, geograficamente falando. Onde é que nasce o reactor?
O lance foi no dia que chegou pra mim um vídeo de uma criança empreendedora.
Tá. Um menino de.
Isso é legal, isso é legal.
Chegou pessoas, no limite, chegou
as
no
pessoas limite. Acham que eu comecei a fazer aquele vídeo de react porque ele queria fazer um canal. Não, pô, foi só raiva mesmo. Eu tava em casa, sem grana pra caralho, todo fodido, porque trabalhando lá, tinha claro. Eu me mudei pra São Paulo em 2020. É uma semana depois bateu a pandemia.
Time, então, né?
Time incrível. Assim.
Putz,
eu fudido, cara. Mano. Tô andando nas ruas de São Paulo, assim, procurando. Mano, qual o lugar que eu vou ficar quando eu me fuder?
Uhum. Quando eu me fuder de vez.
Precisa... Qual ponte eu vou escolher?
Qual lugar é um lugar legal, bem estratégico. Aí eu chego em casa, mano. Porra, comendo arroz e ovo e nugget. Há 2 anos,
quase. O nugget é o pior, né, cara? Aí chega, nugget é o pior.
3 meses de vida mesmo.
Nugget tira anos de vida.
Anos de vida.
Pela tua cara, deu pra
tu a gente tá bastante. Vendo que tu tá, tu comeu muito nugget.
Não, isso aqui eu tô no auge da minha saúde, pô. Você tá sendo
não, também, também.
Agora tá
fortinho, tá fortinho, tá malhando, né? Tá malhando. É, tô ligado, tá malhando.
Vocês viram na merda. Aí eu tô em casa.
Eu vi.
É, você viu.
Eu vi.
Ele viu. Você já se conhece há mais tempo?
Já. Ficou na casa que eu morava em São Paulo com o Gil.
Ah, é? Com o Gil Lisboa, conhece o Gil Lisboa também?
Olha que louco. Ele tá ferrado, ele pediu asilo pro Léo.
Puta merda. E olha que louco, ele ficou na minha casa no mesmo período que esse rapaz tava lá também.
Sim,
ele se conheceu há 6 anos atrás.
Tu vê quem deu certo, né, Léo?
Amigos.
Eu dei certo, eu tô no pretinho básico.
Sim, então, tu deu certo, Thiago, Gil Lisboa. É. E o
mas o Thiago, mas o Thiago tá surfando uma onda gigantesca, né, cara? Sim. Tá surfando uma onda gigantesca. E aí, continua aí.
E aí eu tava, pô, todo fodido lá, fazendo as contas pra pagar a conta. Aí chega pra mim um vídeo de um moleque de 13 anos. 13 anos. Um moleque rico pra cacete. A casa com lumináriazinha na casa dele. E ele metendo, não, pô, mas vocês não têm dinheiro porque vocês não estão invertindo dinheiro.
Vocês não sabem invertir. Até eu ia ficar irritado.
Você. Mano, eu fiquei tipo assim, mano, ou eu me mato agora de raiva, ou eu vou gravar um vídeo muito puto com esse moleque. Aí eu vou gravar um vídeo, pô, tô fazendo porra nenhuma, eu gravei um vídeo. E aí começou pela raiva mesmo, foi pelo ódio. Não foi
bagulho, movido
foi,
pelo ódio.
Não foi
pelo
planejado. Ódio, ah, você quis. Não, foi só raiva mesmo.
A criança certo. Empreendedora tirou
era o Carlos Piloto, né?
Não, o Carlos
Piloto. Não era o Carlos Piloto?
Foi o outro. É um menino Kid Investo, o nome.
Kid Investo!
Nós somos merda, velho.
Kid Investo.
É que pra ter dinheiro, pra investir. Tem uma premissa básica, que é ter dinheiro.
Tem dinheiro, ele tem.
Sobrando. Não, dever, fala, não pode dever.
Na hora que ele fala assim, não, é vocês não têm dinheiro porque vocês pegam a mesada de vocês e gastam. Que mesada,
filho. É, cara.
Mesada, pô. Que mesada. E aí eu fiquei muito puto. Aí esse vídeo deu um bom, assim, pô. Primeiro, eu postei uma semana depois, tinha 10 mil views no YouTube. Que pra mim era muito, que eu não tinha nada, assim, nunca postava nada. E aí, na mesma semana, meu presente de Deus pra mim, chega a entrevista do Carlos Piloto.
Tá, viu, com outro gurizinho, outra criança investidora.
É, exatamente. E aí foi esse vídeo que viralizou bastante, assim, do Carlos Piloto. Que aí deu um boom bem
grande. Cara, pra galera te achar aí nas redes sociais.
É Thiago Santinelli.
Com H ou Thiago sem? Assim?
Não, Thiago de crente mesmo, sem H.
Thiago de crente. É, cara, tu era crente, né, maluco? Não é mais?
Não.
Por que tu não é mais crente?
Ah, porra. Então a gente termina o ensino médio e a gente começa a pensar algumas coisas. A gente começa a refletir sobre algumas coisas e fica assim, ah, acho que não dá mais não e tal. E... Mas...
A gente tem um crente na rádio aqui.
Mas ele tá mudando. Latam, ele tá mudando,
com sopa, né?
Ele tá mudando.
Até não tem como virar, não tem como permanecer crente trabalhando aqui. Não tem como.
Eu ia falar isso agora. Nessas companhias aqui.
Não tem como.
Não tem como o cara permanecer crente aqui. Aqui ele vai mudar total.
A gente fez um bolão, né? A gente fez um bolão pra ver quando é que ele abandona, né?
Isso.
O que tá dando aí?
Dezembro
já mudou.
Né? Natal ele já tá muito louco.
Já entrega.
Licença pra dois, entrega o estágio. Ele trouxe pra nós a informação que ele casou virgem.
Isso.
Com sua namorada virgem.
Isso é muito bom.
E se conheceram, se encontraram sexualmente, biblicamente, depois de terem se casado.
É bonito.
Zerado,
é bonito, é bom.
E aí, bonito pra gente que não viveu isso.
Nunca tem um sexo ruim pra eles.
Pois eles não têm comparação. Exato. O sexo deles é maravilhoso, é ótimo, que eles não têm a comparação. E aí eu me lembro agora daquela história de dois senhorzinhos, uma senhorzinha, uma velhinha e um velhinho sentados, depois de longa data juntos, sentados na varanda da sua casa, na fazenda. A velhinha levanta-se com certa dificuldade, dá 4 passos em direção ao velhinho e enche a mão na cara do velhinho dizendo: isso é por 50 anos de sexo ruim! E com a mesma dificuldade, ela volta para a cadeirinha de balanço dela e senta. Passam uns 3 minutos e o senhorzinho se levanta da cadeira com muita dificuldade. Caminha até a direção, caminha em direção da senhora
e espalma a mão aberta com toda a força na cara da véia, dando um tapão na cara da véia de saltar a chapa. E ele exclama: isso é por tu saber a diferença!
Aí, galera. O nosso crente não pode saber a diferença.
É só no nosso.
Não, nosso crente, ele já estava casado antes de casar.
Não transava?
Não transava. Ele, pelo menos, não.
É isso?
Ô, Thiago, a parada é a seguinte: a gente tem uma dinâmica. Conhece esse programa? Já ouviu falar do programa? Já viu algum recorte do programa e tal? Já, o que tu acha do programa? É uma merda no programa.
Não, eu gosto.
Gosta do programa? Eu gosto. E tu mora em Brasília ainda hoje? Mora em Brasília?
Não, gosta muito. Não,
mora em São Paulo, desculpa.
Exatamente, moro em São Paulo.
E tu é casado? Qual é que é?
Não, casado.
Solteiro, solteiro. Tem namorada, namorado?
Eu sou contra casamento.
É contra casamento.
Não. Tá.
Gostei desse cara, velho.
Não, eu sou contra pra caralho.
Gostei desse cara,
velho. Todos meus amigos que casou. Demais. Todos meus amigos que casou, tá tudo puto aí. A gente se reúne, os caras tudo, mano, continua solteiro.
Errado. Tu tá hoje no Teatro do CIE em Porto Alegre e não tem mais ingresso, é isso?
Não, tá esgotado.
Tá esgotadaço, tá esgotado. Já, não tem uma sessão só?
Uma sessão hoje.
Tá, beleza, então não adianta nem a gente fazer o serviço, porque não vai ter ingresso pra vender.
Mas tem mais ingresso nos outros lugares que a gente vai fazer, que é Santa Maria,
tá.
Deve ter uns 10 ingressos, 20, tá. E Farroupilha.
Farroupilha, legal, boa, bacana.
O Teatro do CIE é um teatro muito legal, cara.
Muito legal lá.
É
muito
na
legal.
Salvador França, ali em Porto Alegre. Na verdade, é perimetral, né?
É, perimetral, é.
É, que é
acho
tudo
que ali
conectou.
Ali é, como é o nome? É Dom Pedro.
Perimetral,
Dom Pedro.
Pedro. Ali é muito legal.
Mas
é legal o cara falar que deu sold out, que mostra a grandeza.
Mostra.
Entendeu? Como é que tá o teatro? Sold out.
Como é que tá o Comedy Club?
Sold out.
Sold out.
Quer dizer, o quê? Vendeu tudo.
E tu também tem show em Santa Catarina. Esse programa é pra Santa Catarina,
eu procuro nem saber quantos ingressos estão vendidos, porque... Você
se tá não dá, né?
É a vida, quando você tá começando a fazer comédia, você tá ligado como é?
Eu tô começando ainda.
Ah, então. Aí você... tipo assim,
eu dou saudade quando eu tô com
fazer
eles.
Fazer um show pra 30 lugares, no... aí pergunta quantos venderam? 5.
Puta merda.
Eu tenho trauma até hoje, então eu não pergunto quantas pessoas têm.
Que horas chega teu público? Essa é a melhor pergunta.
O problema é que às vezes botam muita cadeira.
Isso.
Vamos aproveitar, cara, que tu tá aqui, a gente tá com um assunto essa semana bem quente aí, tu deve saber do que eu tô falando. Já sobre o Léo Lins, né? sobre toda essa repercussão, enfim, em cima do especial dele que foi censurado, foi tirado do ar e tal. Como é que tu reage em reação a isso, em relação a isso?
Cara, eu sou a favor, porque eu sou contra o stand-up comedy.
Que legal, né?
Mas tu tá hoje em Porto Alegre sold out fazendo um stand-up comedy.
Não,
né?
Mas se puderem censurar e eu não precisar trabalhar hoje, eu sou a favor pra caralho. Sou contra. Tomara que o Ministério Público proíba o stand-up no Brasil inteiro.
Bom, o lugar em São Paulo já sabe, né? Vai, ah, não, agora tá de Brasília. Tá falando de Brasília.
É óbvio que tu não tá falando sério, né? Tu não tá falando sério. Tu é um humorista, um comediante. Tu tá trazendo aqui o teu trabalho pra nós. Mas agora fala sério. O que tu pensa sobre isso?
Cara,
sobre o Léo Lins, sobre a censura, sobre como o Léo Lins trabalha. E baseado no que ele trabalha.
Como, em que ponto tu quer...
Na abordagem desse especial que foi cancelado, censurado,
então,
enfim.
Então, é a parada. Eu acho que se você não curte uma parada, principalmente um comediante, isso é a minha opinião pessoal. Tá. Se tu não curte o comediante, o ideal é você não assistir.
Certo.
É só isso, não assiste. Perfeito. Porque, tipo assim, quando você não... não gosta de um comediante fala, você acha que o que ele tá fazendo é errado, e aí você leva ele pra ser processado, seja lá o que for, só vai dar mais mídia pra esse cara. Eu com mesmo, certeza. Quando eu fui processado pelo Metaforano, eu achei incrível, foi ótimo pra mim.
Estourou.
Porque um monte de gente que não sabia que eu tava falando sobre ele, ficou sabendo. Então essa é a parada, tipo assim, se tu não gosta, é bom que você não consuma, porque se você... leva esse tipo de movimento, você vai levar muito público.
Na verdade, boa parte da nossa audiência não iria assistir ou se interessar pelo especial do Léo Lins se a gente não tivesse falado aqui, cara. Na boa, entendo que ele tem uma relevância no cenário da comédia nacional há algum tempo e tal, mas na verdade é que boa parte da nossa grande audiência, que é muito mista, né? Uhum. Aqui no rádio, a gente faz um programa de rádio há 16 anos, talvez nem conheça, algumas pessoas nem conheçam o cara. E aí tu joga o cara no holofote.
Sim.
E aí tu, né, tu mas tem aí... essa reverberação.
Entendo, e aí as pessoas vão lá formar sua opinião a respeito dele.
Eu entendo os dois pontos, tá ligado? Eu entendo a galera que se ofende, tipo assim, não tem como... até o que eu faço também, meu tipo de comédia, não tem como eu querer que todo mundo goste. Lógico que tem gente que não vai gostar.
Sim.
Mas a dica que eu dou pra quem não gosta de um comediante é, tipo, mano... só ignore.
Porque se você levar pra, vou processar, vou levar, você vai dar mídia. É um monte de gente que concorda com ele, que aí, né, que não conhecia o trabalho dele, vai conhecer agora. Foi o que aconteceu comigo. Tipo,
mas
mano, me processaram, pô, o Metaforano me processou pra eu não... Porque eu gravei um vídeo lá zoando ele, falando que o trabalho dele era mentira, né? E... aí bombou pra caralho. Muito, assim. Aí era o vídeo menos visto do
mas
meu canal.
Mas só teve um processo?
Até agora, sim. É? Por incrível que pareça, até não sei.
Porra, que loucura, cara. Loucura.
Vamos conseguir mais um pra ti?
Não, por favor, eu quero. Fala mais aqui. Meu especial vai sair em julho, o especial que eu gravei. Eu tô torcendo pra que tire do ar também, porque eu quero esse marketing também, tu é doido?
Porque é isso, e como o Porã falou, corroborando como com tudo, né? Tudo que tu falar que é proibido, que tu tirar do ar, a pessoa vai querer catar na internet. Tanto sim, que tiraram o especial
do... É que nem cannabis.
É que nem o especial do Léo Lins, já tem em outros canais. Alguém sim, já baixou ele?
Não, mas aconteceu piratearam isso com meus vídeos, pô. Piratearam. A galera começou a postar, aconteceu a mesma coisa. Não. Tipo assim, aí me processaram, Metaforando me processou. Era o vídeo menos visto do canal. Hoje é o dos três mais... Top 3 mais visto do canal.
Porque tipo, a galera quer ver a confusão.
É o efeito...
Vai atrás da treta. Vai atrás da treta.
Sempre é efeito contrário, tá
ligado? Essa música não pode tocar no rádio. Os caras vão lá catar a música. Só pra ouvir que música é.
Sim. E em relação à política, cara, porque tu bateu muito forte no Bolsonaro, né? No governo Bolsonaro bastante. E tal. Como é que a galera, os bolsonaristas te trataram?
Ah, muito bem.
Com carinho, né? Com carinho, né?
Pô, muito carinho. Tive uns... Assim, mais de... Acho que foi, no total, deve ter sido uns 10 shows cancelados. No total, desde que eu comecei. É, eu comecei a divulgar os cancelados, os que foram cancelados esse ano só. Que aí começou, depois que cancelaram, acho que foi o oitavo, assim, eu falei... É, mano, eu vou começar a divulgar que estão cancelando meus shows. Porque, porra, é essa?
Caxias cancelou, né?
Caxias cancelaram, uhum. A galera ficou puta lá. Em Sorocaba, lá em São Paulo, ameaçaram tocar fogo no teatro.
Tá leve, tá bom? Tá
uma coisa bem tranquila.
Não, eu acho bom, a galera. Eu acho muito legal que os caras, quando o show é cancelado, eles vão lá no meu direct, lá, um monte de bolsonarista, nos comentários: é, bem feito, cancelaram teu show. Eu falo, meu amigo, daqui um mês a gente remarca o show. E eu ganhei mais mídia ainda. No dia que cancelaram, um vereador de Campinas tentou cancelar um show meu lá em Campinas. Quando eu divulguei a notícia, eu esgotei uma sessão só com a notícia.
Porra.
Então, assim, se você não gosta do trampo, mano, só ignora. É tudo que eu quero, de verdade mesmo. Eu fico torcendo pra chegar mais um processo também.
Faz um tempinho que eu não recebo, que o algoritmo não me manda coisas tuas no Instagram. Eu tenho que, quando eu quero ver, eu tenho que ir lá procurar. E tu vai bater no Lula também?
Ok, agora?
É.
Eu tô esperando. Tô esperando chegar, quando chegar a coisa o suficiente.
Não tem ainda.
Pra mim, ainda tá de boa.
Tá.
Não, mas eu falo. É porque eu falo mais no... no Twitter eu falo direto. Uhum.
Pô, no Twitter tu é Deus, né, cara?
Sim.
Impressionante.
Sim.
Ele é Deus no Twitter.
Falou que é Deus, falou sim.
É Deus, ele. Pode procurar o perfil no Twitter. Deus, é o Thiago Santinelli. Como é que tu teve essa ideia? Essa ideia é genial, cara. Não, e ele eu interajo com Deus. Antes da gente se conhecer, a gente já interagia e Deus falava comigo, cara. Deus me segue no Twitter.
Cara, o mais legal é falar assim, tu é Deus, ele fala... Sou eu.
Sim, sou Deus.
Não que eu me ache Deus, mas é porque meu nome lá
não. Não, mas o legal é que a figura dele é muito mais parecida, por exemplo, com Jesus mais próximo da realidade, né? Que seria um cara ali do Oriente Médio, com uma mistura, né? Verdade. É muito mais do que o Jesus que ficou popular, loirão.
Isso é
muito
engraçado que tal, né?
De olho azul.
O pessoal que é crente, eles me odeiam muito, assim, porque eles acham que eu odeio Jesus, isso é muito bom. E é muito pelo contrário, é uma figura que eu simpatizo bastante.
Mas hoje ser odiado é barbada, né? Se a pessoa te odiar na internet, é dois palitos.
É, sim.
Não tem mistério.
Mas aí, voltando ao assunto dos cancelamentos aí de show, assim, quem quiser, pô, a galera que tá me ouvindo aí, tem show Santa Catarina semana que vem. É semana, né?
Onde é que tu tá? Eu não sou teu produtor.
Tá muito doido?
Eu não sei.
Eu simplesmente esqueço. É semana, Santa Maria
e Farroupilha.
Quem quiser puxar um movimento aí pra cancelar os shows, eu até agradeço. Quem quiser puxar esse movimento aí, eu até incentivo.
Muito bom, cara. Vamos trazer aqui os destaques do Pretinho Básico para os amigos da Quiero Café. Quiero Café é para todos os gostos e momentos. É café, restaurante e bar. Quiero Café oficial neste 18 de maio de 2023. Deixa eu trazer aqui os aniversariantes do dia. Hoje é dia do vidraceiro e também é dia internacional dos museus. Aliás, tá rolando em Porto Alegre essa semana, ou foi na semana passada?
Vidraceiro quase teve que... Daqui a pouquinho vai ter que ir no Beira-Rio vidraceiro, né? Porque... Perdemos 11, isento,
derrota aí, né? É que no Beira-Rio precisa mais do que um vidraceiro, precisa uma patrola lá, né? Uma patrolinha.
Já teve, né, aquele
5-0. Tirar aquela direção lá, né? Que a direção não tá ajudando muito o time.
A Noite dos Museus,
acho que era isso que eu queria falar. Noite dos Museus, é isso que eu queria falar.
Não, vai ter. Vai ter. Ele passa pelo centro da capital, né? E dá uma circulada legal ali para as pessoas conhecerem todo o circuito ali, que é legal, o centro da capital é legal.
Muito legal, muito legal.
Principalmente quando tem gente na rua, tu te sente seguro, né?
Quando tem segurança, exato, quando tem um evento bacana com os museus iluminados.
É legal. Isso,
né? É aí super tem o cais embarcadeiro ali que absorve também a galera. Que,
aliás, né? Hoje está de aniversário, fazendo 2 anos o cais embarcadeiro hoje, né? Em Porto Alegre. Muito legal. Vai ter um evento
da 102.3 FM,
né? Da nossa co-irmã 102.3, hoje às 4:30 PM ali no cais embarcadeiro. Aniversariantes do dia: Lucas Jagger, o filho do homem. Filho do Mick Jagger com a Luciana Gimenez, fazendo 24 anos. Caramba, o amiguinho do Rafinha, o Jack Johnson, fazendo 48. Ah, é. Edu Guedes, chefe de cozinha, fazendo 49 anos. O Edu Guedes.
O programa dele é bom de manhã.
Edu Falaschi, ou Falaschi?
Falaschi.
Falaschi, ex-vocalista do Angra. É uma banda que eu acho que tu gosta, do hein, Thiago? Sim. Tu curte Angra, né?
Eu curto.
Angra, fazendo 51 anos, então. Foda, o né? Falaschi, Edu Falaschi.
É bom, né, Rafinha?
Vocalista do Angra. Tu curte Angra, Rafinha?
Cara, não, não gosto.
Não gosta do Angra.
Não é a minha praça, é mais da praia do Jack Johnson.
Mas respeita, né?
Respeito. Claro, respeita quem gosta. Tem que respeitar as coisas,
né? O Angra tem muitos fãs, né?
Tem bastante, né, porra?
É religião, Angra é religião. Angra é tipo Legião, cara.
Não, não. Não faz assim.
Não, cara.
Renato Russo vai começar a se revirar.
Quem ama Angra é tipo quem ama Legião, velho. É Los Hermanos, é essas paradas aí.
Para! Segura!
Eu acho que deveria ser feita uma análise chato nesses casos, caralho, assim, fãs de Raul Seixas, Legião, Los Hermanos, Angra, e ver qual a... Né, tipo um Globo Repórter, qual a ligação do que Globo fazem. O que é, porque tem uma ligação louca entre essas coisas aí.
A ligação é que todos são chatos.
É isso aí. Obrigado, Thiago.
Todos são chatos, é isso.
Inclusive tu.
Eu o quê?
Tu é fã do Angra?
Não, eu sou chato mesmo. É engraçado que em Brasília as pessoas não, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, não gosta de Legião Urbana.
Não venera essa coisa do
rock. Mais da tua geração, mais da tua geração, acho.
É, a gurizada mais antiga, né, cara?
Talvez,
galera
que tem 50 hoje. A galera dos 50 deve gostar.
Só tem cara de
mais nego velho. Tu tá com uma cara de 49, assim, mas tem 30.
Mas olha só, Porã, tu vê como é que essa geração... Eu, tu e Fetter, né? Eu tenho 45, Fetter 55, Porã tem quanto?
45, 51. Eu tenho 51.
Olha só, aí tu vê o Thiago, o Léo e o Rafa aqui. Ambos de 30 anos. Olha como a vida foi ruim com eles, cara.
Ambos os três, no caso. Ambos os três.
Ambos os três.
Realmente a gente pode ver que essa geração português que veio depois, ela veio mais judiada, ela né?
Tá judiada. Eu acho legal que vocês estão achando que estão inteiros, né?
Mas a diferença é que nós temos 20 anos a mais que vocês.
Cara, mas é o efeito estufa, né?
Cara, não, não, eu acho que é a poluição. Acho que é a poluição das cidades.
É, a poluição.
É o computador, é o celular. Alguma coisa fez muito mal pra geração de vocês.
Não, Porã tá bem.
Tu quase foi e ressuscitou, Porã. Para.
É, não. Verdade.
Eu quase morri. É verdade,
foi salvo pelo gongo.
Eu fui salvo por um chamado divino.
Tu com 30 tá pior que
nós. Eu gostei.
Ele viu o Santinelli e voltou. Né?
Eu gostei do conforto do Santinelli em olhar pra nós e dizer, vocês estão achando
tão
que estão
bem. Tão bem pra caralho. Não,
ele se sentiu confortável.
Eu admiro essa autoestima.
Autoestima, cara.
É importante.
Uma aula de autoestima hoje no programa.
Falou mal da geração, os três se uniram.
Mas é que ficou... É que ficou fácil pra nós.
É que a régua tá baixa aí com vocês, né?
Aniversariante!
Vocês pegaram os três piores da nossa geração.
Pega três legal.
Bota um da nossa junto aí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Se a gente separar por geração, por faixa etária, tá? De 20 a 30 e depois de 40 a 50, aqui na rádio os de 40 a 50 estão melhor do que os de 20 a 30.
Sem dúvida.
Estamos.
O Vini
Hashtag. Sabe o que é isso? Isso é consciência.
Claro.
É consciência, não
é? Isso aí.
Chega um momento que dá, não dá mais, velho. Chega pra comer como eu como, beber como eu como, não dá mais.
Tá, isso é cagaço. Tu pensa que tu vai morrer. Tem uma
época do
médico. O médico te olha e fala, tu vai morrer.
Isso.
Tu não conseguiu ver isso ainda, Léo?
O Léo ainda não
tu vai morrer a qualquer momento.
O Léo não vai no médico.
Obrigado, Porã. Eu não vou no médico. Só tem doença quem vai no médico.
É que nem meu pai. O meu pai diz o seguinte: quem procura, acha, diz meu pai.
Muito bom, aí, cara. Não, deixa eu parabenizar aqui a nossa ouvinte aniversariante Priscila Beckel, de Valeu. Porto Alegre.
Já tá no nome.
Psicóloga, hoje amanheceu com 40 anos a Priscila Beckel, psicóloga de Porto Alegre. Inclusive,
muito. Febre,
né? Inclusive, nossa colega do RH aqui, Porã. Não te queima com ela,
é?
Claro, Oi. Porã.
Ah, o RH é da RBS, então eu vou dizer que queima um certamente, desculpa.
Casada com o Marcelo e que estão fazendo um ano de casados aí dessa semana. Ah, um ano. Que alegria, que imagina, alegria. Velho.
Um ano é legal, um ano é legal.
Aproveita.
Um ano é legal.
Ah, um ano, pô, transa no intervalo do jogo, né?
Um ano é bom. Um ano, cara, que loucura, um ano de casado.
Transa depois do gol do Suárez de ontem, aquele deu vontade de transar.
Aliás, que bucha.
Deu vontade de transar.
Que bucha do Suárez, hein, cara.
Suárez é o repetente.
Só não foi mais legal que o gol do Galo, né? O gol do Galo ainda foi mais bucha ainda, né?
O problema, assim, cara, é dar uma pena do Suárez jogando naquele time do Grêmio.
Parece
cara.
Um adulto jogando com as crianças.
Dá uma pena tu ver assim, cara. Pelo amor de Deus, velho. Me dá um time pro Suárez.
Não, a gente tinha que pegar um Sicoob da vida aí, uma cooperativa, e fundar a cooperativa entre Inter e Grêmio, fazer um time só. Misturar os dois, patrocinados pelo Sicoob e vambora,
mas velho. Mas hoje, entendeu? Se tu misturar os dois, não dá um time.
Não ganhamos a América.
Hoje tá feia a coisa, cara. O Soares, eu tenho a impressão que uma hora ele vai pegar o mate dele e vai dizer assim, galera...
Vai largar!
Obrigado! Eu tô largando daqui.
Porque o Banrisul já patrocina a dupla, né? Já patrocina a dupla, então pega mais um reforço.
Ele é um cara repetente no Interclasse, ali jogando ali com os caras da oitava série. Só que ele já tem, tipo, 20, entendeu? E ele é muito melhor que
parece
outros.
O tio adulto.
É o adulto jogando com os filhos. É o Hulk no Galo, velho. O Hulk nos cascos é a mesma coisa. Parece que ele tá jogando com o time da série inferior.
Desculpa, não dá pra comparar o Hulk e o Soares.
Eu não estou comparando, tô dando um exemplo. Eu tô dando exemplo.
É que o Rafinha não entende futebol.
É, não adotei.
Tá bem, vamos sair do futebol, então vamos para os destaques do Pretinho Básico. Fausto entendem. Silva.
Brincadeira, galera.
Fausto Silva.
Mais um.
É o Datena imitando
Fausto. Agora vai, hein? Agora vai.
Fausto Silva, deixa de apresentar seu programa na Band Datena.
Ah, que loucura, né? Desculpa.
Não, esse é o outro.
Brincadeira, demorou, né? Velho.
Tenta não roubar os personagens dos colegas, cara.
E a maioria das pessoas tá pensando, ele apresentava um programa na Band?
Não, tu não sabia disso?
Não sabe, mas ninguém via.
Ele saiu
boa,
da Globo.
Boa.
E que assim, isso é uma loucura, né, cara? Quando tu pensa em TV no Brasil, é Globo, né, cara?
Sim.
É muito louco isso, né, velho? Tem lá a Band, tem lá a Record, tem lá a RedeTV, tem a...
Deve ter sido muito difícil pra ele.
Mas tu só pensa em Globo,
né? O cara trabalhou só domingo, do nada tem que trabalhar 5 dias na semana.
Mas ele quis também, né?
Mas foi ele que quis.
Ele grava um dia.
Trabalhar só domingo, quero todo dia da semana.
Pode ser um dia,
Fetter. Não, ele
grava em 2 dias. 5 programas em 2 dias.
Ele é o Miguel Falabella, velho. Os caras que nunca foram na Band.
É porque antes ele tinha um programa que durava 5 horas. Aí ele foi pra Band e ele tem as mesmas 5 horas.
Com 5 programas.
Em 5 programas.
Ah, mas um programinha de uma hora é muito mais legal.
É muito mais legal.
Não é um programinha de uma hora.
Vida. Aí tá de saco cheio.
E nem programa no rádio. Programa no rádio tem que ter uma hora. Programa de duas horas no rádio não tem
dinheiro.
Mas ele tá de saco cheio. Tu vê que o cara não tem mais vontade, cara.
Não tem mais vontade.
Não tem, né? Não tem mais nada de novo.
E outra coisa, cara.
O idoso, se ele parar de trabalhar, ele fica triste. Ele tem que trabalhar.
É,
isso. Aí ele fica inventando coisas pra fazer.
Com a grana que ele tem.
Cara, e geralmente o gordinho que faz aquela cirurgia e vai pra... e trabalha, assim, com comunicação, depois do tempo ele fica com uma cara de triste, cara.
O gordinho bariátrico é complicado.
Que emagrece.
O Faustão era muito mais animado quando era
muito
gordinho.
Muito mais engraçado, suando. É verdade.
Engraçado. E, claro, não tinha todo o dinheiro que tem hoje também, né? Isso dá um gás pro cara.
O gordão,
ser um pouquinho
eu concordo. O gordão que é engraçado. O gordão é engraçado. Eu tenho um monte de amigo que emagreceu e perdeu a graça. O cara emagrece e ele fica menos engraçado.
É que é porque ele não tá comendo, então ele não tá feliz. A alegria do gordo é comer.
É comer.
E outra coisa, quero dar um toque. Atenção, você gordo bariátrico. Cuida, tu vai engordar de novo. Vocês estão voltando. Eu tô vendo meus amigos gordos bariátricos estão voltando. Só vê o pá, que é os pontinhos da bariátrica estourando. Cuida!
Esses dias eu encontrei uma moça que ela fez uma bariátrica. Mas ela é muito fã de burger. De hambúrguer. Ela é fã de hambúrguer.
Que a cabeça não emagrece, alemão.
Exatamente.
A cabecinha do neném.
E tu sabe o que ela faz, cara? Sabe o que ela faz? Ela, pra não comer o burger, ela liquidifica o burger.
Ah, não, mas aí é nojento.
Ah, não.
Ela bebe o burger.
Tá, mas e aí? Vai dar a mesma coisa.
Eu não sei qual é a diferença.
Não tem.
Acho que ela acha que o líquido não engorda. Não sei. Mas é muito louco, ela liquidifica o hambúrguer.
Ah, pode ser pra não, por causa do estômago.
É que larica, não dilata o estômago. Isso, pode ser, pode ser.
Os gordos sabem o que estão falando aí, porra.
Pode ser. Bah, mas essa vitamina de hambúrguer aí não dá, cara. Imagina. Não dá. Tá louco. Tá, mas tu quer falar sobre o Faustão ou não?
É que a história do Faustão nada mais é do que ele tentando dar um contragolpe na Globo, né? Como é que é a saída do Faustão, vocês lembram? É final do ano retrasado, ele tá quase um ano e meio na Band. O Luciano Huck tá dando uma entrevista pro Bial, e aí o Luciano Huck diz, eu vou assumir em breve aí o domingo. E aí o Faustão pega e fala, não, como assim vai assumir em breve o domingo? Porque ninguém combinou, nós tava combinando a minha saída da melhor maneira. Todo mundo já sabia que o Faustão ia sair, e o Faustão tava vendo como sair da melhor maneira. E aí o Luciano Huck vai lá dar uma entrevista pro Bial e o Faustão fica puto. E aí a Globo decide começar a reprisar os programas do Faustão. Decide não botar mais ele no ar, com medo do que ele pudesse falar no ar.
E ninguém percebeu que era reprise também.
É, mais ou menos isso. Demorou.
Mas ele não tinha ficado doente também?
Não.
Ele entrou lá e
mas isso, né? Antes.
Ah, antes.
Isso, desculpa. Antes. E aí, quando o Faustão vai pra casa e diz, o que eu vou fazer? E aí ele liga pra Band e diz, vamos ferrar a Globo? A Globo diz que eu não posso trabalhar em nenhuma emissora. Eu vou quebrar esse contrato, eu vou pagar essa multa e nós vamos ferrar a Globo. Uhum. E aí ele vai pra Globo.
Vai pra Band. No início, nada como poder pagar a multa, né, cara?
No início, realmente, os números de audiência eram muito altos, mas aí quando virou o ano, agora ele tava investindo dinheiro do próprio bolso.
Puta,
pra merda. Trazer convidado, tava tendo que diminuir. O balé ele tinha levado inteiro, aí ele devolveu metade do balé.
Ah, o problema balé. É o balé é muito caro.
Muita gente, muito cachê, muito,
muito lanche.
O erro da Globo
muito foi lanche. É o filho dele que
vai ficar. Tito Atchon.
O erro da Globo era não trocar os apresentadores. Por exemplo, você pega um Galvão Bueno, bota um Galvão Bueno no Domingão, o Faustão pra apresentar o futebol, tá ligado?
Pô, eu ia gostar disso.
Isso
ia
ser incrível, começar a fazer legal, um misto, verdade, a gente ia começar verdade, a querer assistir televisão.
Sabe que aqui na RBS teve isso uma época?
Job Rotation!
Aqui na RBS teve isso uma época,
de novo.
Cara. Teve. É, tipo, a apresentadora do Jornal do Almoço ia fazer o Sala de Redação, enfim, cara, eles
Ana trocavam Maria Braga no Caldeirão.
As posições.
Que não tipo, eu lembro que tinha isso na MTV. Na antiga MTV tinha essa parada, trocava a galera. Fernanda Lima no Piores Clipes, uh-huh. O João Gordo no Fica Comigo. Eu sou, velho.
Sim.
Desculpa. Não, sabe, não, Marcos Mion não mais você, quem que não vai assistir a Corda
Central? É, porra. Incrível. Aliás, o Marcos Mion é a bola da vez, né, de apresentador, né, cara? Incrível. O cara é um monstro, cara. Um monstro mesmo.
Deu outra cara pro Caldeirão ali, né? Mas o Thiago Leifert é um cara que quando pega o programa, ele também abraça de uma maneira legal. Ele é o próprio Domingão, ele foi tri-bem, cara.
É, o cara comunicativo,
expansivo. Foi bem no The Voice.
O que o Thiago Leifert fez no Big Brother, cara.
Era bom pra caramba também no Central da Copa.
Também.
É um baita,
Thiago. Até o The Voice Kids ele conseguiu fazer legal, que é difícil.
Tu via?
É.
Que é criança talentosa que o Santinelli gosta.
Não, The Voice tem um The Voice que fizeram, que é sacanagem, que é o The Voice Senior.
Ah, é Master?
Não, é, Master.
Isso aí.
Que levava um monte de idoso.
Você The fica, Voice Senior.
É foda, você ficar alimentando o sonho de idoso é foda.
Puta merda.
Eu acho errado pra caralho. Puta que pariu.
Fora o idoso que não é escolhido, né?
É, pô. Já,
e aí, a vida já fez um mal pra aquele senhor.
Que sacanagem.
Só falta fazer o Masked Singer. Qual é aquele?
Com os velhos.
Que fantasia.
É, mas é sacanagem. A vida já fez mal pro idoso. Aí veio o Carlinhos Brown pra ele e disse que não.
Daí é foda.
Se você ver Masked Singer, eu sou puto porque o nome do programa é inglês. Eu não gosto.
Não gosto.
Nada tem nome em inglês, eu não gosto.
É, né?
Como é que minha avó vai indicar esses programas pra alguém?
Do que o Silvio Santos fazia nos anos 80, que era o cantor mascarado.
Esse é o nome de programa brasileiro.
Isso é um puta nome de programa, cara.
Singer, pô.
É, daí vai, que saco.
É muito louco isso aí.
E
aí tu vê a genialidade do Silvio Santos, né, cara?
Exatamente.
Porque, pô, nós fazemos televisão, né? Na época do Silvio Santos, nos anos 60, anos 70, TV aberta. Não tinha TV a cabo, não tinha internet, era TV aberta. Quem é que vê TV aberta? O povo. O povo vê TV aberta. O povo não fala inglês.
Não.
Sim, não. Masked Singer.
É
cantor mascarado, pô. Tá certo.
É isso aí, vamos cancelar o Big Brother.
Não, mas é que o Big Brother é uma franquia.
Big Brother já é uma coisa mais que é mais forte, mais direto, né?
Mas é que Big Brother é mais fácil de falar, cara. Big Brother.
Masked Singer, é outra história. E o The Voice, vamos cancelar também.
Mas tudo bem.
Vamos cancelar
The Voice. Tem uma história do Silvio Santos, quando ele foi botar o Chaves, né? O Silvio Santos comprou algum pacote de uma novela, mexicana e tal, né? E aí, ele tava analisando se ele comprava o Chaves e o Chapolin.
É isso aí.
E aí ele tava na dúvida se ele comprava ou se não comprava. Ele chamou o time de especialistas lá na TV e tal, lá os jornalistas, os críticos, né? Chamou lá o pessoal e disse assim: o que vocês acham disso aí pra botar aqui na nossa programação? E os caras disseram: ah, Silvio, não bota isso aí, então é agora que eu vou botar. É. E aí foi o sucesso que foi o Chaves e o Chapolin, né, cara?
Muito bom.
Impressionante. É, o Silvio é um dos poucos que abraçou a questão de tu ainda passar desenho, né? Na TV aberta. Ele passa o desenho.
Ele foi o responsável por Casa dos Artistas, pô.
É verdade.
Que era das melhores casas do Brasil. Que quem escolhia quem saía era ele, foda-se. É isso aí. Era muito bom. Ah, a galera votou. Não, mas eu não quero não. Quem vai sair?
É isso aí. É incrível, pô. O patrãozinho querido. Bom, incrível. 18 minutos para as 2 da tarde. Planta sul-africana pode ser a nova maconha medicinal. Abre para nós essa aí, Rafa Gomes. Aliás, fecha para nós essa aí, Rafa Gomes.
A Helichrysum umbraculigerum, tá? Foi descoberta essa planta sul-africana que produz o canabidiol, que é a maconha medicinal que a gente é acostumado já a ver. Tem a mesma substância, o canabidiol, só que ela não é alucinógena.
Ah, então, para mim...
Ela não é alucinógena.
Só fazer fumaça, então.
Não precisa gastar dinheiro pra fazer. É pra o remédio. Essa é pro remédio,
Gurizada. É isso. A gente tá brincando, porra.
Então, entre aspas,
ela só... Brincadeira, velho.
Entre aspas, ela só tem a parte boa.
Sim.
O que é a parte boa, Fábio?
O remédio. Medicinal.
O remédio.
Você tá ouvindo o programa, não, Léo?
Parte boa pra quem? Parte boa pra quem?
Sempre lembrando que os remédios normais nem sempre amenizam a pressão, né?
Já dizia o plano de ramp, né? Isso aí.
Boa. Tá bem, cara, foram estes os destaques do Pretinho Básico, 17 minutos para as 2 da tarde. Se você tá ligando o rádio aqui agora, a gente tá hoje com o Thiago Santinelli, o maior reactor do país. Segue lá no Instagram, @Thiago Santinelli. Se botar Thiago Santi, já vai aparecer e aí já passa a seguir. O cara é muito engraçado, muito talentoso, é uma energia que chega a contagiar.
Contagiante.
Ele é de Sagalo, né?
Vamos ver aqui, girar na mesa para botar o nosso ouvinte a falar no pretinhobásico@atlantida.com.br. Bota uma para nós aí, tu então, Rafinha.
Vamos lá, baque baita e-mail. Boa tarde, meus amigos. Se puder, peço pro Rafinha ler.
Esses antes?
É, tá valendo, Porã. Não me identifique.
Deixa eu ver o tamanho do e-mail.
Não, são 3, calma. Não me xinga.
Tá.
É o de
ali
baixo.
Nessa folha tem 3 e-mails.
Tem 3 e-mails nessa folha.
Tá liberado?
Tá liberado, né, cara?
Vamos nessa. Se possível, lendo o Pretinho.
Lá, né, pela empresa.
Me ajuda, sempre Porã.
Por enquanto.
Aliás, a produção anda muito bem, cara. Parabéns, Gomes.
Obrigado.
Tu produção anda fazendo um bom produção trabalho. Relapsa deste programa.
Bom, Victor elogiou os destaques, né?
Foram muito bons. Se possível, lê no Pretinho das 3. Sou casado, ele tem 29 anos, mora em Floripa, bem pertinho do Porã. Tinha uma cliente que me importunava para sair no antigo escritório que estava trabalhando. Até que um dia briguei com a mulher e saí com a tal cliente. Ela falava que fazia aquilo e tudo mais. Até aí tudo bem.
Aquilo?
É. Agora tu vai entender, Porã. Ela é uma morena de 1,60m, cabelo até o meio das costas, bumbum arrebitadinho. O cara é um tarado. Peito farto, um M passando pro G, diz o guerreiro aqui, se é que me entende.
Temos fotos.
Aí ele termina assim, uma gordelícia.
Aí sim.
Chegou no motel e puta que pariu, cara, que baita mala. Já chegou abrindo o frigobar.
Não!
Sendo que eu que ia pagar a conta. Ah, meu amigo, se tu for motel, tu paga a conta até do frigobar.
Rafinha, frigobar, tu vai entrar primeiro no quarto, toca no frigobar e fala.
Paga um capercooler.
Vamos lá, beijo. Capercooler. Na mão naquilo, joguei ela na cama, e se estamos ali pra fazer, vamos fazer bem feito. Jogador sempre beija o gramado antes de entrar em campo. O guerreiro tá dando toda a explicação.
É muito tarado.
Depois disso eu pensei, chegou o meu momento, o pai vai brilhar. Ela chega.
O pai vai brilhar,
e fala: estou cansada, preciso dormir. Pra voltar ativa, eu cheguei e falei... mas olha só como tá ruim, vou tentar
ajudar. Se tu lê antes o e-mail, deixa eu te dar um toque. Desculpa. De brother, de bruxo,
não,
né,
tu já
cara?
Me deu esse toque.
É um toque professoral. Se tu leres antes o e-mail, certamente tu vais ter a chance de corrigir o e-mail.
Mas eu não tô querendo corrigir o ouvinte,
mas
entendeu?
É que é legal pra nossa audiência entender o que tu tá lendo daí, entende?
Chegou o meu momento, o pai vai brilhar. Ela chega e fala... Estou cansado. Deve ser ela estar cansada.
Né? Deve ter sido um erro de digitação.
Preciso dormir para voltar ativa. Eu cheguei e falei: o homem aqui sou eu, pô. Olha só, tô tentando.
Tá.
Ela chegou e falou: então marcamos para outro dia. E partimos para casa. E ela me deixou de... Eu acho esse cara indelicado. De saco cheio. Certo. Ele não tá sendo legal. Cheguei em casa e tive que falar pra minha mulher que estava dando algo errado na minha barriga.
Não era a mulher dele essa pessoa.
Não, é que eu...
Não entendi. Tu lês os e-mails antes de imprimir, Rafa Gomes?
É. Sim. Mas tu entendeu
não
o que
parece.
Eu li. Ele brigou com a mulher e saiu com a moça pós-escritório. Tá no início
dele. No início ele fala que ele traiu e se arrependeu.
Mas ele não fez nada. Como é que ele traiu?
Ele deu uns beijos, ele pagou a biritinha.
Passou do portão do motel, traiu.
Deu uns beijos, pagou o que é pergunta.
Cara, resumindo, ele levou a gordelícia, que ele chama de gordelícia, eu acho ruim esse termo aqui, pro motel, a mina comeu e não quis dar pra ele. Até hoje, ela me procurou falando que vai compensar e eu já falei que não. Porém, ela insiste e agora apenas ignoro. Só que às vezes eu me sinto mal e penso em contar pra minha mulher. Porém, não passa também. E se um dia minha mulher pergunta, eu nego tudo. Abraça os pretinhos e pede pro Léo falar só no nosso.
É só no nosso, velho. Mas é brincadeira, eu não entendi o time só. De entrar no motel e deixar ela já ir direto no frigobar.
Pois é.
Qual é que, porque o frigobar tem que entrar
no motel é cada um com o seu interesse.
É. Ela queria comer alguma coisa, Léo.
O frigobar entrar primeiro, toca e fala, bata dando choque.
É uma boa.
Ela não vai
tocar. Não toca nisso.
Tá dando choque. A menina tava com fome, cara. Eu lembrei de uma história que um antigo integrante contava aqui, que uma vez ele saiu de uma balada, encontrou duas meninas numa parada, num ponto de ônibus, ele e o amigo. Aí ele e o amigo levaram as meninas pra dentro do apartamento deles. Chegando lá, o amigo levou a menina pro quarto e a outra menina olhou pra esse nosso amigo e disse assim: pô, tu não tem um pão?
Bah, que
o cara bastante. Queria transar e a menina tava com fome. Ou seja, né? Muitas vezes é a questão de prioridades.
E o pior, ele não tinha um pão na casa. Não tinha nada, cara. Tinha um tomate de veludo na geladeira e uma garrafa d'água.
Baguetão de nada pra comer. Quero um pão e um liquidificador pra eu bater o pão.
Muito bom, cara. Tomate de veludo. Ai, deixa por falar em fome, cara. Deixa eu falar um negócio aqui pra nossa audiência, pra nossa mesa e pro Thiago também. O Thiago Santinelli tá chegando aqui no Rio Grande do Sul e conhecendo as delícias do Rio Grande do Sul, tomou uma Guaraná Fruc e ficou apaixonado. Bom, né, cara? É bom demais isso aí. Quero perguntar pra ti ou pra nossa mesa o seguinte: tem algo mais importante que a família?
Não tem nada mais importante que a família.
Como é que tu é de família, Thiago?
Vocês perguntaram pra mim se tem alguma coisa mais importante que a família? Porra, muita coisa.
Até uma, me diz uma só, cara.
Guaraná Fruc.
Guaraná Fruc.
Já entendeu.
Recorta essa e manda pros Eggers lá, por favor.
Manda lá.
É óbvio que não tem nada mais importante que a família. Então a Biscoito Zezé e o Pretinho Básico tem a dica perfeita pra ti. Pega o teu telefone agora, liga pra tua mãe, chama teu coroa, reúne a família toda, chama todo mundo pra um cafezão hoje de tarde com Biscoitos Zezé. Imagina só, tu reunir todo mundo em volta de uma mesa cheia de delícias da Zezé, aquele cheirinho de café recém-passado, chama cunhado, aquele cunhado caladão, a tia que dá bom dia no grupo da família, o primo que mora longe, o tiozão do pavê, é a família inteira com Biscoito Zezé. Tem um sabor pra cada gosto, se tu prefere doce ou salgado. Tem o mignon, tem o pão de mel, um folhadinho de maçã com canela, que é uma delícia, ainda o furabolo com chocolate, com coco. Se você ficou com vontade, combina agora esse rolê no grupo da família. Zezé é o biscoito que combina com todo mundo. Tira aquela selfie, posta e marca @biscoitos_Zezé. Todo mundo vai curtir muito. 2:50. Vamos fazer o show do intervalo agora?
Bora!
Pode crer.
Tem um cara aqui que fala sobre o xilique do Fetter.
Olha aí.
A gente pode ler essa aqui ontem, porque ontem eu perdi a linha no programa aqui, cara. Ah, foi bem ruim. E eu peço desculpas por isso. E daqui a pouquinho, então, a gente vai repercutir.
Desculpa pra minha mãe. Tá bom?
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
O maior show gratuito da história da música aconteceu no Rio de Janeiro. Mais de 4 milhões de pessoas viram o cantor Rod Stewart na praia de Copacabana enquanto esperavam a virada para o ano de 1993.
Memória de Elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br. www.pretinhobasico.com.br.
Momento muito legal aqui do Pretinho Básico, quando a gente apresenta o quadro Memória de Elefante, da plataforma de leitura Elefante Letrado, completando 10 anos neste mês de maio. Pra gente é um orgulho, um privilégio ter um troço tão bacana que fala de leitura, de cultura e de educação aqui neste programa, que é por si só um lixo cultural. 3:03, tem um e-mail aqui pra você que tá ligando o rádio agora pra curtir o finzinho do Pretinho. A gente tá com o Thiago Santinelli, opa, o maior reactor do Brasil, um cara que se intitula Deus no Twitter.
Exatamente.
Que surgiu essa
toda
ideia,
humildade,
cara,
né?
É humilde que é com D minúsculo, só pra não também achar que eu tô com essa autoestima toda aí.
Ai, muito bom. É, Rafinha, tem um desafio pra ti aqui.
Vamos lá, Peter.
Sou ouvinte desde 2008. Tá aí, Porã?
Tô.
Ah, tá, beleza. Sou ouvinte desde 2008 e dentre tantos momentos e participantes, lembro com muito carinho de personagens como o Almir e de personalidades marcantes como o Davi Coimbra e os patrocinadores das piadas do programa citados como oferecimentos e seguidos de algum trocadilho, como, por exemplo, o refrigerante...
Erva mate tacapi.
Isso.
Agora no sabor tacapi canela, né?
Isso. O refrigerante Umbu.
É.
Como pode Umbu ser tão gostoso?
Tão gostoso, né?
Ter todos esses. A funerária, um irmão.
Antes eram dois.
Antes eram dois. O motel Uma Itá.
Era uma Itá.
Era bom demais.
O motel aquilo, no cara. Caminho de casa. Se a sua esposa ligar, diga que está no caminho de casa.
Isso! Né? Estes dias, lembrando dos melhores momentos do Pretinho Básico, percebi que a turma de hoje é parte de um dos melhores momentos que já escutei.
Olha.
O programa já teve altos e baixos, mas escuto o programa das 18 todos os dias e hoje não consigo lembrar da última vez que escutei um programa sem dar pelo menos uma risada. Acho incrível a capacidade do menino Rafinha em responder coisas que ele não faz ideia do que significam, com a maior confiança e autoestima do mundo, e ao mesmo tempo com as respostas mais absurdas possíveis. Certamente, ele está na minha lista dos principais integrantes da história deste programa.
Que isso?
Olha que loucura, eu falei isso essa semana ainda.
Tu falou pra mim.
Não falei pra ti, falei pra uma entrevista que eu dei.
Foi um sonho que eu tive.
Dei uma entrevista pro nosso querido Felipe Gamba.
Sério, mano?
É, Gamba! E ele me perguntou e eu falei que um dos integrantes mais importantes de todos os tempos do Pretinho Básico era tu.
Obrigado, Feta.
Certamente legal. Ele tá na minha lista dos principais integrantes da história deste programa. Então vamos ao desafio que dará a chance ao Rafinha de mostrar que manja tudo de geografia. Esse é o melhor momento do programa.
Ah, boa.
Rafinha! Cite todos.
Ah, não, mas daí.
Todos. Não, como não? Tu não sabe nem como.
Tu não
falar.
Sabe nem qual é a pergunta.
Calma, cara. Cite todos os estados do Brasil.
Isso é fácil.
Porra. 26. Caso o Rafinha esqueça de algum estado, certamente os demais componentes da mesa saberão completar a lista para informar a audiência.
Bateu bem agora.
Coincidentemente, hoje a gente vai avançar um pouquinho.
Ah, vai.
Hoje, mais um pouquinho só que a gente vai avançar. Vamos lá,
devagar,
Rafinha.
Vamos devagar.
Começa, né, por baixo, que é mais fácil.
Rio Grande do Sul.
Vai, mais rápido.
Santa Catarina, tá. Paraná.
Vamos lá.
Minas.
Tá.
São Paulo, Rio de Janeiro.
Tá.
Amazonas.
Tá.
Roraima.
Tá.
Rondônia.
Tá. Tem dois, mata dois junto de uma vez aí, dois.
Tá, é que eu tô pensando, tá. São quantos? São vários, né?
27.
Mata os
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do
Norte.
Mato Grosso,
do Norte.
Mato Grosso do Sul.
11.
São
26.
Faltou um do Sudeste.
Sudeste, pulei qual?
Falou Espírito Santo.
Espírito Santo.
12.
Lá em cima,
Paraná,
né?
Bem baixinho.
Nordeste não é um estado.
Tá, não?
Não,
é na região do país.
Ceará, Ceará.
13.
Ceará, acertei. Bahia.
14.
Puta Pernambuco. Que pariu. Pernambuco, obrigado.
Cara, pera um pouquinho. Tu não pode passar batido pela informação que tu acaba de receber.
Do quê?
Tu descobriu hoje, com 45 anos de idade, que o Nordeste não é um estado do Brasil.
Não, cara, isso aí é a rapidez do meu cérebro, velho. Eu tô pensando lá em cima.
Ah, já botou todos os estados lá no Nordeste.
É
pá,
isso.
Já matou seis estados.
Claro, daí eu bati e fez. É isso, cara.
O Nordeste tem muito, né?
Dois momentos.
Vamos ver, Sandrinho, vamos ver.
O melhor momento foi quando eu falei, tá faltando um
Sudeste.
Do Sudeste. Ele falou bem baixinho: Paraná.
Eu não falei Paraná, mas arranquei. Eu comecei por baixo, cara.
Falou.
Que eu ouvi o Sandrinho.
É um monte de estado, né?
26, é 26, né?
Não sei, parei.
Sertanejo, sertanejo.
É. Sertanejo. Ah, tem Goiás.
Boa. Tá.
Porra, 15. Cara.
Quem do mais? CSA e do CRB, qual que é?
Olha aí, ó. Pô, baita dica.
Isso é futebol. Mais difícil.
Ah, eu não sei, cara. Porra. Não sei.
Ah, cara.
Não sei, que bom. São que todo mundo aqui é professor, né? De geografia. Maravilhoso.
Não, não, eu não dei um A porque eu sou péssimo.
Pois é,
né? Eu achava que Roraima ficava no Mato Grosso.
Acre. Ele não falou. Acre.
Mas tu sabe, Rafinha, que tu começou, muito bem, porque muito tu pensou, bem. Tu teve um raciocínio bom de começar por regiões.
Isso.
Só que daí tu foi pulando.
Isso.
Tu foi pulando, tu foi. Tu não, tu fecha a região sul.
Isso.
Vai pra sudeste, isso. Vai pra centro-oeste, nordeste e norte. Aí ia ser mais fácil pra
ti. Viu a mesma cagada que eu vi. Ele meteu o Rio de Janeiro, Amazonas. Eu falei, deu, não vai.
São Paulo, eu não falei.
Quando ele passou pelo Mato Grosso do Sul batido ali,
e ainda tem o Mato Grosso do Norte.
Ele me perdeu quando ele quase falou Mato Grosso. Grosso do Norte.
Aí, Gomes, quando o cara é muito inteligente, ele pensa muito rápido.
É verdade.
É uma coisa que tu não sabe. O Fetter é assim, eu e o Fetter entendemos, porém também.
Alagoas.
Alagoas. Eu vou te processar.
Tá, não, deu, mas... cara. Acabou, acabou.
Sergipe, ainda bem que acabou.
Acabou, bateu.
Não, só um pouquinho. Aracaju não, Léo.
Olha aí o professor
de história. Aracaju não, né, professor?
Ô, professor.
Aracaju é a capital de Sergipe, né?
Não, Aracaju é a capital de Sergipe.
Mas eu falei Sergipe.
Nós temos um professor de história.
Não, bem baixinho.
Professor de história.
Tá, meus queridos, acabou, terminou, bateu o sinal de 2 da tarde. Thiago Santinelli, cara, muito obrigado por ter vindo aí, velho. Valeu, eu admiro teu trabalho bastante tempo. E
obrigado pela energia aí.
Tava muito legal a tua participação aí, cara.
Hoje eu tava, no auge
da energia. Tava milhão, cara. Ele foi contagiado pela energia do programa.
Pediram pra eu falar as datas, eu posso falar as datas aqui?
Manda bala aí, manda bala aí.
Eu falei tudo errado naquela hora. Hoje em Porto Alegre, no Teatro CE, 21 horas. Amanhã em Santa Maria, às 20, no Teatro 13 de Maio. Sábado, no auditório da UCS.
UCS.
Ah, boa. Obrigado pela correção.
E olha só,
UCS, em Farroupilha, 8
tem
horas.
Tem sessão extra amanhã em Santa Maria, 5:30 da tarde.
Olha aí, que beleza.
Isso, é isso.
Olha aí.
Joinville e Blumenau. E Jaraguá do Sul em junho.
Tá, legal. Beleza. Então, todo mundo nos ouve, todo mundo vai saber. Tamo junto, cara. Obrigado, conta com a gente sempre aí. 2:04, Marcos Frota apresenta o Circo Gigante Brasileiro. Tá chegando em Porto Alegre. Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Instagram, @SantaMassaOficial. E vou entregar aqui o troféu de o craque do programa de hoje. Não poderia ser diferente pro Thiago Santinelli, nosso convidado.
É isso.
Tá levando então o Thiago, o nosso troféu.
Visita.
É o troféu, o craque do programa. Obrigado,
Thiago. Se não for sincero, não quero, não.
Não, é sincero, mano. É sincero. Isso é muito sincero.
Inclusive, tem pão Santa Massa que fizeram hoje mesmo.
Aliás, o cheiro tá maravilhoso, né? O cheiro tá maravilhoso. Bom, eu não vou beijar ninguém mesmo. Eu vou comer um monte de pão de alho ali agora.
Não vai?
Há horas não beijando ninguém.
Não vou, né? Não tem como beijar. Não tem.
Por quê?
Pronto, o Pretinho volta às 6, Rafa Gomes.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.